vamos embora para Pazárgara. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
Rádio USP, Biblioteca Sonora.
Hoje, na companhia de Rita Kohl, que traduziu diretamente do japonês o romance O Museu do Silêncio, de Yoko Ogawa, publicado pela editora Estação Liberdade.
Rita, mas é interessante, parece uma sociedade, nesse momento, uma sociedade com quê de medieval. O bisavô do jardineiro era jardineiro, o pai era jardineiro, ele não conhece outro lugar a não ser ali. O bisavô devia fazer faca, porque o pai fazia, e ele também faz. A vida roda em círculos.
Me parece uma bolha a vila, em que as pessoas têm os seus papéis e elas são muito completamente aquele papel por gerações. Então, o jardineiro é filho do outro jardineiro, que é filho do outro jardineiro. A empregada, ela é filha da outra empregada. E as pessoas do mosteiro também, eles entram e eles são só aquilo. Me passa também a ideia de uma coisa mais antiga, medieval, que eu acho que se encontra tanto no Japão quanto em outros lugares na Europa. Essa ideia de passar por gerações uma profissão, né?
O senhor já esteve no Parque Florestal?
Estive sim. Fui assistir a uma partida de beisebol. Mas isso não foi em agosto, foi na primavera.
E no apartamento 104B do prédio atrás do Jardim Botânico?
Apartamento? Depois de repetir a pergunta, engoli a seco e tentei controlar a minha confusão. Pressentia que qualquer pequeno descuido poderia me colocar em uma situação irreversível. Por mais que eu tentasse agir com cuidado, minha respiração escapava agitada, rescendendo a álcool. A embriaguez ainda corria nos meus braços e nas minhas pernas, e eu não conseguiria permanecer de pé se não estivesse apoiado na porta. Não sei que lugar é esse, respondi.
Veja o rosto dessa senhorita. E dessa senhorita aqui também. Vocês reconhecem?
Eram fotografias instantâneas, sem nada de especial. Retratavam jovens mulheres. E se você olhasse rapidamente e fechasse os olhos, no instante seguinte, já teria se esquecido daqueles rostos comuns. Não. Fazia muito frio do lado de fora. Senti um arrepio e os meus dentes começaram a bater. O calor íntimo e reconfortante que envolvia o galpão até havia pouco desaparecera por completo, levando junto de si o sentimento de plenitude e felicidade que eu compartilhara com o jardineiro. Olhei na direção do museu em busca de socorro, mas a escuridão no caminho não me deixava enxergar nada.
O senhor já esteve no escritório da assistente social? Quando se mudou para a vila, teve que ir até lá para alguns procedimentos, não teve? E no Instituto de Intercâmbio Cultural, está fazendo alguma aula lá? A recepcionista disse que já viu o senhor.
Neguei com a cabeça. De repente senti uma náusea insuportável. Com licença! Afastei o homem com um empurrão e vomitei.
Tudo bem?
Um dos homens afagou as minhas costas enquanto o outro guardava as fotos e a lanterna no bolso. Eu disse mais nada.
Bom, voltaremos outro dia. Melhoras, hein?
Dizendo isso, eles finalmente foram embora.
romance aborta, além da explosão na praça, o assassinato de três moças que tiveram seus mamilos decepados. Por que os detetives desconfiaram e suspeitaram do museólogo?
Talvez por ele ser uma pessoa de fora, mas ao mesmo tempo ele se colocou, como ele tem que pegar as coisas das pessoas que morreram, ele tem que ir atrás dessas mulheres. E daí, assim, ele tá sempre... Ele sempre é visto nos lugares que estão relacionados com essas mulheres. E daí os detetives olham e acham que ele deve estar envolvido nisso. E tem a questão das facas. Ele tem uma faca que está relacionada também com esses assassinatos. Eu acho que é isso. Ele se envolve... Ele não pode deixar de pegar as coisas dos mortos. Então ele tem que se colocar em umas posições muito vulneráveis, né?
Rita, o que a motivou a fazer o mestrado no Japão e o que mais a surpreendeu na sociedade do país do sol nascente?
Bom, para eu fazer o mestrado lá, eu fiz letras japonês na USP. Então, foi meio uma consequência disso. O que me inspirou para ir fazer letras, na verdade, para estudar japonês, foi antes um interesse pela língua, que depois foi passando para o interesse pela cultura japonesa. Então, no começo, eu queria só estudar uma língua muito diferente do português e ver como que você pensa diferente quando você está falando em uma língua que funciona totalmente de outra maneira. E daí, ao longo do estudo, eu fui me encantando mais com a cultura japonesa, conforme eu conheci mais. E tem algumas coisas que bateu muito comigo, com a minha personalidade, que eu me senti muito em casa, assim. E daí, o Ministério Japonês tem umas bolsas de mestrado, que são muito boas, e eu queria viver lá, né? Você tá estudando a língua, é a melhor maneira de você realmente aprender uma língua. Então, eu fui... Conforme eu estava aqui na USP, eu conheci essas bolsas e resolvi fazer um mestrado lá. Agora, o que mais me surpreendeu é muito difícil de dizer hoje em dia, porque eu lembro quando eu comecei a estudar a língua, eu pensava, eu quero saber como que você pensa diferente quando você sabe outra língua. Mas conforme você vai estudando, essas coisas diferentes vão se tornando normais para você. Então, depois é muito difícil de perceber o que é que não era normal mais. Tem muitas coisas no Japão que me surpreenderam. Tem um lado de segurança e de gentileza, assim, de você se sentir... Para mim, o Japão parece um pouco acolchoado. Eu sentia isso enquanto eu estava lá. Às vezes eu ia viajar e quando eu voltava, eu lembro... Eu chegava em Narita e fazia... Ah, pronto, agora tá tudo bem, sabe? Tem uma sensação de que as pessoas estão... As pessoas cuidam uma das outras, tem essa sensação de comunidade que a gente não tem, que ela é muito confortável. Ao mesmo tempo, isso leva para pessoas cuidando da vida alheia mais do que elas deveriam, que é uma coisa que a gente não está acostumado aqui. Ou mais do que elas deveriam, não, mas mais do que a gente acha normal. Mas eu acho... O que eu mais gosto é ver como para todos os lados é peculiar. Não é só uma coisa de que você vai para o Japão e fala, nossa, olha que estranho como eles fazem isso. Depois você volta para cá e fala, nossa, olha que estranho como as pessoas fazem aqui. É. Né? Quando eu voltei, assim, eu pegava o ônibus, você pega o ônibus, o motorista sai correndo. Eu levava uns sustos com coisas que eu não tinha acostumado. Eu não percebia que eu tinha acostumado, na verdade. Quando eu estava no Japão, quem anda de ônibus são todos muito velhinhos, então o motorista fica esperando todo mundo sentar, e daí ele fala, vou dar partida, e daí ele sai. E esse tipo de coisa, quando você tá lá, você fica, ai, esse motorista, a gente sabe que ele vai dar partida, porque que ele precisa ficar falando. Mas quando você volta e você tá entrando, segurando sua carteira, e o cara sai correndo, você fica, mas, poxa. Então tem coisas muito pequenas, assim. Claro que tem coisas culturais grandes, mas essa coisa do dia a dia, eu acho que você se habitua muito com pequenos hábitos e gestos e coisas dessa praticidade lá, assim. E de relações humanas também. As pessoas falam muito alto aqui. Então, quando eu voltei, eu ficava chocada, porque tá todo mundo gritando no restaurante. Então, coisas muito pequenas assim.
Rita, e seu trabalho sobre o Musashi? A tese?
Sim, foi minha dissertação de mestrado. Na verdade, quando eu fui para o Japão, o meu interesse era estudar literatura contemporânea, porque aqui na USP, eu acho que isso está mudando agora, na USP e em outros cursos de japonês também, mas a gente tinha muito pouca coisa de literatura contemporânea, até por não ter tradução. Então, quando os alunos ainda não conseguem ler no original, não dá para trabalhar isso na faculdade. E eu tinha interesse por isso, então o meu projeto de mestrado era mais sobre isso, eu queria pensar na recepção do Haruki Murakami, eram outras coisas. Mas daí, quando eu cheguei lá, eu comecei a conhecer esse lado de teoria da tradução, porque, por acaso, eu tinha algumas aulas disso e eu gostei muito. O que eu penso, assim, é, quando você gosta muito de línguas, a tradução é meio a coisa mais divertida que dá pra você fazer com duas línguas. É o jeito mais desafiador de lidar com elas, assim. Então, eu queria estudar alguma coisa nessa área de teoria da tradução e aí eu comecei a pensar com o meu orientador. O mais interessante seria fazer um estudo de caso, assim, de alguma obra que foi traduzida. E o Musashi, eu acho que ele é uma obra muito especial, assim, é um caso que não tem outros, não tem equivalentes aqui, porque foi uma das primeiras traduções diretas do japonês, numa época em que ainda se tinha muitas traduções do inglês e do francês. Ela traduziu integral, né, no inglês, por exemplo, é uma tradução resumida, e fez muito sucesso aqui, né, continua fazendo muito sucesso, e eu acho que foi fundamental para abrir um caminho para outras traduções. Então, eu peguei isso para estudar não tanto uma coisa de escolhas, de terminologia, de coisas assim. Eu vi isso um pouco também, mas é uma obra muito longa. Então, era mais uma questão da recepção. Como é que o Musashi é visto aqui no Brasil? Como é que ele é visto nessa relação com a cultura japonesa?
Você acha o personagem fascinante?
Sim.
Um espadachim que se torna o principal espadachim no momento que acaba a guerra.
Sim.
Ele fica sem função.
É. Na verdade, isso é muito interessante, porque o Musashi é visto como um exemplo de samurai, mas ele não era, né? Ele é um samurai sem senhor. Não, é sem senhor, né? Porque os samurais, eles sempre estavam servindo alguém. E ele é um ronin, né? Ele vive por conta própria. Então, na verdade, ele é uma exceção. Ele é um caso muito particular. E isso também. Ele já é um samurai quando já não, as guerras estão acabando. Isso eu acho muito interessante de ver como que essas coisas acontecem na tradução e como que é recebido. Porque você vê pessoas aqui que têm o Musashi como o exemplo de samurai. Quando, na verdade, ele é a exceção do samurai. Mas ele traz com ele um monte, principalmente nessa tradução da Leiko Gotoda, ela trouxe muitas coisas de história e de filosofia. Então tem um conhecimento muito interessante no livro. E então as pessoas fazem essa relação do Musashi como um grande exemplo da história japonesa. Mas, na verdade, ele é um caso muito particular e muito interessante, né? Mas também é importante lembrar que esse Musashi, ele é o Musashi do Eiji Yoshikawa. Ele não é o Musashi que viveu, né? Muito romanceada a versão dele, porque a gente tem muito poucas informações. Mas isso fez muito sucesso e se tornou o Musashi lendário, né? Então agora tem muitos filmes, tem muitas outras coisas que se basearam nessa visão dele.
Para concluir, Rita, você não gostaria de acrescentar alguma coisa ao romance da Yoko Ogawa ou mesmo da sua experiência japonesa?
Eu estou muito feliz de conseguir trazer uma escritora nova. Fiquei muito feliz com essa oportunidade. A sugestão desse romance foi da Estação Liberdade, mas eu acho que ainda tem muito poucas escritoras mulheres traduzidas. E tem muita gente nova para se traduzir, então muitas vezes fica, continua se trazendo quem já está famoso no cânone que já está estabelecido aqui, e eu acho muito legal a gente trazer outras vozes. E eu acho que ela tem um estilo diferente, ela tem uma voz muito própria, assim. Eu espero que a gente consiga trazer mais coisas dela para as pessoas conhecerem um pouco mais.
Uma curiosidade, Rita. O romance O Professor e Sua Equação Amada já foi traduzido?
Sim, ele está com o título A Fórmula Preferida do Professor. E eu acho que ele está previsto para sair no ano que vem, pela Estação Liberdade também. Eu gosto muito desse livro. Na verdade, eu conhecia ele, tinha lido ele dessa autora antes de ler esse livro aqui para traduzir. Eu gosto muito, ele é bem diferente desse, mas ao mesmo tempo você vê temáticas dela que ela gosta. Então tem uma coisa de uma relação com uma pessoa mais velha também. E tem essa coisa da velhice, a coisa da memória. Tem muitos elementos em comum, mas sem ser repetitivo. Ele vai sair no ano que vem, eu recomendo bastante também.
Você chegou a ver o filme?
Não, eu queria ver. E uma coisa também que me chama a atenção na obra dela é que ela tem uma pesquisa, assim, é engraçado que depois, lendo os textos dela sobre escrita, ela diz, ah, eu nunca pesquiso, eu não vou atrás das coisas. Mas esse livro aqui, ele tinha referência bibliográfica de livros sobre museologia, um almanaque que ela usou um pouco para se inspirar no almanaque. Então, e aqui você vê que ela passa esse entusiasmo dele pela museologia com conhecimentos específicos, né, de concretos, assim. Na Fórmula do Professor, você sente isso mais ainda. Ela trabalha muito com matemática e ela foi conversar com um professor para pegar coisas que seriam legais para juntar a matemática com a literatura. Eu gosto desse aspecto dela, de pegar um assunto, uma paixão para um dos personagens e colocar isso dentro da literatura.
O romance O Museu do Silêncio, de Yoko Ogawa, foi traduzido diretamente do japonês por Rita Kohl. Este livro integra o catálogo da editora Estação Liberdade. Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.